Começa agora o Quatro Linhas, o podcast do zagueiro Wallace na Central 3.
Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Quatro Linhas, o programa do zagueiro Wallace aqui na Rádio Central 3. Nessa segunda edição, a conversa do Wallace é sobre a influência da educação na vida do jogador de futebol. Para falar sobre o assunto, ele convidou dois colegas da categoria de base do Vitória, o Fernando e o França, que por diversos motivos interromperam suas carreiras de forma precoce e seguiram o caminho da universidade. Vamos então ouvir a segunda edição do podcast Quatro Linhas, apresentado pelo zagueiro Wallace, que chega toda semana aqui na Central 3.
Bem-vindo ao Quatro Linhas, aqui é o Wallace Reis e falo diretamente do Rio. Hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante, que é a influência que a educação tem na vida de um jogador de futebol. E junto comigo está aqui meu amigo Rafael França.
Opa, e aí pessoal, tudo bem?
E do meu outro lado também está meu amigo Fernando Victor.
Exatamente, perfeito.
Então, hoje a gente vai debater sobre qual influência a educação traz na vida de um jogador de futebol, né? Mas antes de a gente começar esse papo sério, eu não sei se o Fernando é assim, né? Mas eu acho que o França é assim, né? Antes de convidar o Fernando para a gente ter esse debate, essa conversa, eu ligo pro meu amigo França e falo: França, liga para Fernandinho e solicita que ele participe. Ele liga, aí ele fala para mim assim: ah, o Fernandinho não tá agarrado não, né? O Fernandinho não tá agarrado não. Falou, o que é agarrado? Ah, você tem que entender, ó. Você tem que entender. Você é desse, Fernando? Que o cara é obrigatório entender seu baianês?
Ô, meu amigo, ó, é muito simples, cara. Eu respeito o seu Oxente, você tem que respeitar o meu Uai. Isso é diferença de estado. O garrado foi só dizer que ele tava, que não garrava, que ele tava livre. Foi só isso que eu quis te dizer. O importante é que ele tá aí presente e vai dar essa força hoje no debate.
É, porque eu tenho uns amigos, cara, eu tenho uns amigos, Fernando, que é assim, eu não falo nada de inglês, né? Nada de inglês. Aí outro dia desse eu fui falar daquele cantor, Usher, né? Que o pessoal fala, né?
Usher.
Então, na Bahia se pronunciaria como Usher, né? Eu falei, rapaz, aquele cantor Usher. Aí os caras aí não sabem nem falar. Eu falei, ah, tá de sacanagem, vai ficar me zoando porque o cara lá na Bahia é Usher e lá aqui no Rio se fala Usher.
É, o baianês tem que ser respeitado aí, privilegiado, sem sombra de dúvida. E assim, eu só entendi o garrado agora, porque o Renan trouxe o conceito e até então tava fora, né?
Obrigado, Fernando, obrigado, porque ele achou que eu tinha obrigação de entender o que era garrado.
Mas você é prova viva, você é um baiano, e como é que pronuncia seu nome? O Wallace é um nome diferenciado. Né? É. Não é qualquer um que fala esse nome seu, não. O cara tem que ser instruído, porque é o Wallace.
É, mas na Bahia se fala o Wallace mesmo.
É verdade, as sílabas bem tônicas, né?
É verdade. Então vamos pra gente parar dessa resenha e começar a falar de coisa
e
séria.
Assim, não tem, dizendo o Wallace, né? Que não tem essa intimidade no inglês. Vamos lá. E o nome, pô, já foi assim. Desde a origem já veio um W aí, já veio.
É, porque poderia ser, por exemplo, o nosso amigo Wellington, o Wellington Vovô. É com U. Ele... Um Wellington, né? É com U mesmo. Ele levou, né? A sério, né? O pessoal lá de Monte Santo levou a sério. É o Wellington.
E nossa amiga Irlane Náuzio, o que seria?
Um grande abraço ao pessoal lá do Pará.
O que seria
isso? Hernani Náuzio. Tá, o nome dele não terminou até hoje, Hernani Náuzio, e não terminou até agora de escrever.
Não, o nome dele é Hernani Náuzio, isso aí é o quê, francês?
É, cara, é uma mistura, né? Ele pegou ali do Pará e atravessou o oceano e continuou mais uma coisinha. Ele não terminou o nome dele ainda, não. Ele resumiu no Pará, todo mundo chama de Pará, ficou fácil.
O escrivão que abreviou aí, né? Porque tava complicando demais.
É, e fosse Pará, resolver o problema. É. Mas deixa de conversa fiada e vamos pro debate. O que você tem de falar pra nós aí, meu amigo?
Vamos lá, antes de qualquer coisa, assim, pra gente começar agora o assunto sério, né? É, esses dias eu tava lendo uma matéria e eu fiquei muito interessado e assustado, né? Com a diferença de como o esporte é retratado no Brasil. Só para trazer um número para vocês, né, ter uma noção, foi pesquisado que nas escolas públicas, a cada 5 alunos, 3 pensa em ser jogador de futebol, né? E nas escolas particulares, a cada 5 alunos, 1 pensava em ser jogador de futebol. Aí eu me pergunto, o que explicaria essa diferença a vocês?
É verdade. Verdade, você vê uma discrepância muito grande, né? Você tem grande. 60% e você tem 20% nos alunos de escola particulares. O Wallace, eu acho que esse aspecto aí já remete a uma questão histórica, né? Histórica, cultural até.
Claro.
Porque você tem, né, a mobilidade social no Brasil, ela existe, ela acontece, quem nasce pobre, né, pode vir a se tornar rico.
Sim.
Mas não é uma questão tão latente, sobretudo nas classes menos favorecidas, né, naqueles que têm uma renda inferior.
Claro.
E assim, a questão do esporte, né, sobretudo o futebol, que é o mais difundido, o mais amplamente divulgado no nosso país, que é a paixão nacional,
sim,
acaba sendo o grande refúgio, né, a maior oportunidade, a grande perspectiva que esses jovens têm em obter essa mobilidade, e a família, não só a própria criança, adolescente, né, mas que a própria família, os pais, os tios, os parentes, incentivam e tentam que esse viés do futebol se torne a profissão desse garoto, né, e que ele ganhe a vida com isso, de modo a proporcionar uma melhora para toda a família.
Claro, claro.
E já, no, já, já na parte, já no, nos alunos de escola particulares, né, aí você já tem outras perspectivas, né?
Então você acha que vem muito da questão da classe social, Fernando?
Eu acho que é extremamente decisiva nisso aí.
Uhum.
Eu acho que já passa a ser um refúgio, né? Seria, teoricamente, um caminho mais fácil para chegar a uma área de sucesso, né? Uhum. A gente sabe da dificuldade que é uma criança que vem de origem humilde, né, que ela passa por um processo de educação de escola pública, e que, infelizmente, não todas, mas boa parte das escolas públicas, isso eu posso falar porque eu estudei na escola pública.
Sim.
quando eu fiz categoria de base, e eu era oriundo de escola particular, né, eu vim de escola particular, e quando eu entrei no esporte, eu ainda consegui manter o primeiro ano ainda na escola particular, mas no ano seguinte já não deu, por conta que só eu teria que treinar de manhã e de tarde e só sobrou o horário da noite.
Sim.
Não tem escola particular à noite, eu tive que passar para a escola pública. E aí você vê a discrepância que é de ensino mesmo. Uhum. Né? E ali você tem outra visão, né? A esperança não está bem nos livros, está no esporte, né? Eu fiz minha categoria de base no estado da Bahia, então eles associam muito à luta. Lá tem muito essa questão do boxe, né, porque tem grandes ídolos lá. Então se escuta muito falar do boxe e do futebol propriamente, que é ainda o que puxa o barco aí, que é quem mais inspira sonhos das crianças. E nesse momento, eu imagino, Alas, que é aonde que a criança vê um futuro melhor através do esporte. Ela sabe que pelos estudos, pela escola, pela dificuldade que ela tem na escola pública, talvez vai ser difícil, não que ela não chegue, né, quando se tem dedicação, empenho, tudo é possível, mas ela vê que o caminho é muito estreito e de repente ela tem a impressão de que o futebol é uma maneira mais fácil, o que na realidade não é bem assim, mas se enxerga dessa maneira, né?
Sim, concordo. E na verdade você acha que tem um paralelo entre você e o Fernandinho, né? Porque o Fernandinho acho que estudou boa parte, quase a vida toda dele, em escola particular, não é isso, Fernando?
Perfeito, exatamente.
E o Renan ainda teve.
Inclusive, Wallace, essa passagem aí que o França trouxe, né?
Uhum.
Estudamos juntos nesse período aí, nesse primeiro ano aí que ele estava em escola particular.
Bons tempos, meu querido, bons tempos. Meu. Até hoje você tá devendo um rapaz da cantina lá, mas bons tempos.
Fernando!
Fernandinho, boca de mel, muito bom, época muito boa.
É isso mesmo, Wallace. Eu só no último ano, né, por essa questão também de estar... No período, né, na divisão de base, estudando, por essa questão do treino em dois períodos, né?
Sim.
Eu acabei também no último ano, meu terceiro ano foi em escola pública, mas até o segundo ano do ensino médio fiz em escola particular.
Poxa, e isso é interessante, né? Porque na verdade a boa parte da categoria de vocês, pelo que eu me recordo, a maioria vinha de classe média e estudava em escola particular, né? E, consequentemente, esses atletas assim tiveram um futuro um pouco diferente da minha categoria, que a grande maioria vem de classe baixa, não tem muito disso também. A gente só reafirma isso, né, Fernando?
É verdade. Acho que essa questão social tá intimamente ligada a esse dado que você trouxe aí, né, logo no início da nossa conversa.
Sim.
Que na escola pública essa perspectiva do futebol ela é muito mais latente. E como o Renan trouxe também, né, não é decisivo isso, porque é uma impressão que se passa, né, porque a gente vê, vê na mídia, né, nas revistas, na televisão,
claro,
uma porção, né, desses atletas que chegam, né, que conseguem obter o sucesso, como é o caso do nosso interlocutor principal, Wallace. Mas essa realidade não, infelizmente, é para uma minoria, né? A gente consegue observar isso com clareza. O futebol, infelizmente, ele não... Nem, muito, muito pouco, o funil é muito grande, né? São poucos que conseguem chegar nesse êxito.
Claro. Eu acho que fazendo uma contextualizando, Wallace, você pega hoje uma criança que estuda em escola pública.
Uhum.
Teoricamente, a família tem uma condição inferior, então a perspectiva de uma cobrança para que um filho na escola pública chegue a uma universidade, ou se talvez um curso de medicina ou de engenharia, né, que são cursos mais disputados, ela seja até menor, até pela visão da família. E já um aluno, um jovem que está na escola particular, que está no histórico dele, a família dele veio de escola particular, o pai tem uma formação superior, é natural que o pai se preocupe que o filho siga seus passos. Então, cobre dele, no mínimo, que ele alcance o objetivo de se formar, ser um engenheiro, um dentista, um médico, ter um curso superior. Enquanto que na escola pública, eu posso falar isso com exemplos dos meus colegas, que a maioria, né, o pai tinha um emprego simples ali, era muito batalhador, então não conseguia questionar o filho, em si incentivar o esporte.
Entendi.
Vendo o esporte, aquele sonho de assim, através do esporte, se dedique, você vai conseguir. Enquanto que aqueles pais, dos que eram talvez um médico, um advogado, já questionavam o filho se ele estava perdendo ou não tempo com o esporte, se ele não tinha que se dedicar mais aos estudos. Então há uma diferença muito grande, sim, e se a gente colocar em números aqui, eu posso dizer que mais de 90% dos atletas, eles não têm uma formação boa na escola, eles passaram boa parte se dedicando mais aos esportes.
Um ponto assim a ser levantado, né? O Fernandinho, bom, eu conheci bem a história dele porque eu passei boa parte da minha vida junto, tanto com ele quanto com você, né, Ana? Eu acho que isso aí não sou eu que tenho que contar, mas acho que vocês deveriam contar. Conta assim um pouquinho da história de vocês, como vocês começaram até teoricamente ter parado, né? Eu falo na questão da carreira futebolística.
Claro.
Só pra gente ter mais ou menos uma noção aqui, pra gente continuar, né, debatendo, questionando e discutindo esse assunto.
Mete bronca aí, Fernando.
Pronto, vou começar então. Eu iniciei, né, minha história na categoria de base de um clube profissional aos 10 anos, né?
Sim.
Muito cedo. Eu entrei no Esporte Clube Vitória.
Sim.
E assim, teve todo esse período, né, dos 10 aos 20 anos, né? Que eu só em 2008 que eu me desliguei de lá.
Sim.
Foi uma história assim, bem bacana, né? Bem promissora nos primeiros anos, até o juvenil. Eu tinha um espaço bacana dentro do clube, era visto como uma promessa, né? A diretoria, sim, da época, né? O presidente da época valorizava muito o meu potencial, era visto dentro da categoria como uma das grandes promessas, né? Para chegar ao profissional e para ter um futuro brilhante na carreira futebolística. Ganhei muitos prêmios individuais de melhor jogador, de campeonatos Copa Mercosul, né? Os campeonatos baianos aqui internos.
Sim, sim.
Foi uma história bem bacana. Tinha uma dificuldade, Wallace, pela a questão física, né? Sempre foi um aspecto que pesava negativamente. E como nessa época, né, nos anos 2000, o desempenho dos atletas estava muito ligado a essa questão física, né? Foi o estopim dessa questão da força física, até sobrepor a questão da técnica, né, de um jogo mais jogado.
Sim.
Isso até que se justifica, né, por essa até o momento atual que o futebol está vivendo, né, futebol brasileiro, e essa questão do talento, apesar que tá retomando essa trajetória de privilegiar mais o talento, a qualidade,
claro,
técnica. E aí, quando chegou no juvenil, uma mudança de diretoria também no clube, né, que o Vitória, ao cair para a terceira divisão, teve uma reengenharia, né, mudou bastante o seu corpo diretivo.
Uhum.
Aí eu tive problemas com isso, né? Tive também uma série de lesões no júnior, joguei muito pouco. Dos 3 anos de junho, de júnior, né?
Uhum.
Dos 3 anos da categoria júnior, eu fiquei 20 meses parado, com a lesão no pubis, que eu acabei não tendo a intervenção cirúrgica. Então, minha trajetória no futebol foi unilateral, apenas um clube, né? Só passei pelo Vitória, onde vivi toda a divisão de base. E no último ano, Wallace, acho que é um detalhe interessante, bem aderente ao tema que estamos comentando,
uhum.
Eu estava no júnior do Vitória e já iniciei a minha faculdade, né? Remetendo um pouco aí o que o França trouxe também.
Claro, e é justamente esse tema que eu quero abordar, né?
Perfeito, é a questão da família, né? Minha família sempre, nunca deixou eu me desconectar da parte acadêmica, sempre estudei, apesar de, mesmo na época de sucesso, que eu estava caminhando bem, né? Que parecia que o futebol seria o caminho, eu continuei estudando, tendo um desempenho satisfatório. E aí, no último ano, foi aquele ano da decisão, que eu fiquei tanto no Vitória e já cursando faculdade, né? Eu estava nos primeiros anos da graduação em administração, onde me formei. E aí foi a fase difícil, você tinha que tomar decisão, porque acabou meu contrato profissional no Vitória, né? Aos 20 anos, estourou a idade de junho, não tinha uma perspectiva no profissional, cheguei a treinar uma semana, mas não tinha a coisa acabou não acontecendo, né?
Sim.
E aí foi a hora de tomar a decisão, Wallace. Ou eu partiria, né? Como tinha algumas propostas, para fora da Bahia, para equipes, né? de menor expressão, para tentar.
Então, na verdade, você percebeu. Desculpa interromper, Fernando, mas assim, na verdade, você percebeu nessa questão da transição júnior para o profissional?
Exatamente. E aí, na hora de tomar essa decisão, como não apareceu nada bacana, Wallace, eram equipes pequenas, né, que não uhum. tinham uma remuneração interessante, que você vai se submeter até a condições de dificuldade, né, que a gente sabe que esses clubes pequenos, a alimentação, a hospedagem,
sim, são funcionários.
Né? Eu acabei optando por deixar essa parte acadêmica ser a continuidade da minha trajetória.
Seu carro-chefe.
É verdade.
E você, Renan? E você, Rafael?
Bom, Wallace, eu cheguei no... Eu também trabalhei no Vitória muito tempo, né? Foi lá que foi a minha categoria de base. Eu cheguei em 2002 e saí em 2008. Foi um bom tempo lá. Foi uma passagem bacana, onde a minha história era diferenciar um pouco do Fernando. Que eu ainda dei uma sequência maior. Eu passei por todas as categorias de base, tive destaques pessoais, consegui alguns destaques na categoria de base, chegando até o profissional.
Uhum.
E o meu ciclo no Vitória se encerraria em 2008, foi quando eu já no profissional eu rescindo meu contrato e vou para a Europa. E aí é um novo divisor de águas, né? Naquele momento ali, foi um sonho que chegou a virar pesadelo, porque meu problema foi questão de lesão. Eu jovem, fui para a Europa, mas acostumado a jogar 7, 8 anos no Nordeste, com temperaturas chegando a 35, 37 graus, sensação térmica. Eu estava jogando um torneio onde é que eu jogava com menos 14 graus.
Que lugar era, Renan?
Eu fui para a Suécia,
uhum.
na Escandinávia, e lá eu tive muita dificuldade de adaptação. Foi me prometido algumas coisas que também não foram cumpridas. Na ocasião, questão de tradutor, não tive uma adaptação da parte física, né? Uhum. Não tive nada disso. Com a demora do clube que os empresários tinham me prometido, eu perdi a pré-temporada. Então eu já cheguei no clube tendo que jogar também. Aquela Entendi. Pressão de ser brasileiro. Uhum. Então, acabou me atrapalhando um pouco na adaptação. Mas eu fiz da maneira que pude, consegui jogar, tive alguns destaques lá ainda, mas me lesionei muito. E ao voltar para o Brasil, acabou que você começa do zero, né?
Sim.
E acabou que eu fiquei um pouco escondido lá. Como a Suécia não tem tanta tradição assim, no futebol, como país como Itália, Holanda, Alemanha, lá eu fiquei um pouco escondido. Eu volto ao Brasil, minha trajetória se inicia do zero, porém no profissional, né? O meu refúgio foi equipes menores, de pequena expressão. Consegui jogar mais alguns anos, mas novamente as lesões vieram a me incomodar. E aí pesa aquela base que o Fernandinho fala, né? Do estudo, do direcionamento. Eu sempre tive um plano B na vida. Eu sempre tive uma tendência a mexer com alguma coisa além do futebol. Eu não via o futebol como a única solução na minha vida. Eu via como um sonho e, através desse sonho, eu poderia me realizar profissionalmente. Mas, se caso não desse certo, eu sabia que eu tinha potencial. Eu acredito que até pela base que eu desenvolvi, de estar estudando, de também sempre querer me atualizar, mesmo jogando, eu fiz curso de inglês, eu fazia curso online de empreendedorismo. E em 2012...
Haja visto que a gente começou até um junto, né?
É, a gente começou um junto, bacana, verdade, cara. E em 2012, eu tomei a decisão, né? Foi muito difícil, como toda decisão, né? Era um sonho que eu estava deixando um pouco de lado, mas eu vi que eu poderia realizar esse sonho através de outras maneiras. E tomei a decisão de parar realmente com o futebol, de maneira precoce, com 26 para 27 anos. E ali iniciei um período de na universidade, comecei a cursar de administração, já trabalhando, administrando uma empresa familiar. E dentro do curso meu de administração, eu vi uma oportunidade boa, montei a minha própria empresa, que tem um ano que eu tenho ela, e estou ampliando agora, montando outra. E acabou que até o próprio trabalho me atrapalhou um pouco os estudos. Tive que parar com o curso, mas sempre estou me atualizando, faço cursos paralelos de curto período, porque a faculdade me prende muito, pelo menos no meu momento profissional. Sim. Eu não consigo conciliar. Mas eu vejo, Wallace, fazendo um parâmetro com o tema,
claro,
qual foi importante os estudos durante a categoria de base. Mesmo eu com 16 anos, com 15 anos, eu fui para a Inglaterra. O Vitória me mandou para lá para fazer um período de estágio. Uhum. Eu tive que ficar sem estudar um período. Uhum. Quando eu voltei, o próprio diretor da escola me falou o seguinte, que eu não tinha condição de passar de ano mais, mas que ele deixaria eu fazer todas as avaliações de todas as matérias. Se eu fosse aprovado, que eu passaria de ano. E aí eu me dediquei, me empenhei. O Fernandinho foi um cara que me ajudou muito na época. Eu ia para casa dele, estudava. Eu consegui fazer todas as matérias e passar. Então, nunca foi o segundo plano estudo. Ele sempre caminhou junto com a minha profissão.
Então assim, Renan, na verdade, a gente falou alguns pontos que eu acho que é interessante, a questão da classe social, a questão da família. Então, dá para associar futebol com estudo?
Dá, cara. É muito difícil. Não é fácil, Wallace. Uhum. Mas dá. Dá. Agora, se eu te falar que é simples, que é fácil, eu vou estar mentindo. Principalmente que os próprios torneios que se tem na categoria de base, os treinamentos, eles te forçam a colocar o estudo para segundo plano. Ou seja, você tem uma escola particular de manhã, de tarde, que às vezes um empresário ou até sua família pode bancar. Só que não tem horário, porque você vai treinar dois turnos.
Sim.
Né? Hoje trabalha muito a parte física.
E isso, na verdade, assim, geralmente quando a gente chega a partir do sub-17, que é o grande funil, né? Uhum. Que aí a gente começa o quê? Fazer essa escolha. Se vai dar mais dar ênfase ao futebol ou se vai escolher os estudos. É muito por essa linha aí?
É por essa linha, mas a escolha, ela é meio que fica impregnada em você. Quando você vê, o futebol, você respira o futebol. Eu, por exemplo, eu sou de Minas Gerais, eu morava na Bahia, eu estava a 1.000 quilômetros da minha casa. Eu tinha colegas que vieram da Bolívia, por exemplo, como o Marcelo Moreno, que hoje joga na China. O cara veio lá da Bolívia para fazer categoria de base do Vitória. Ele vai pensar em estudar? Né? Não, assim, o cara abriu mão de
jogar
futebol. Então, ele, sem querer, ele já se vê que a prioridade é o esporte.
Mas aí tem outro dado interessante também, né? Que eu, pesquisando de um... em algumas revistas, em alguns livros, mostra que o atleta que ele vive na casa do atleta, o índice de reprovação dele é de 80%.
Muito maior.
Né? O cara que vive com sua família, que geralmente é da cidade, como a gente falava, né? O índice de reprovação caía para 40%. O que determina essa discrepância, essa diferença tão grande?
Ô, Alves, tem uma frase que resume bem isso, cara. Nós somos produto do meio. Então, se no meio que eu estou, eu convivo com pessoas que se dedicam, seja lá em qual área, se for no esporte, em alto nível, a tendência é que eu chegue a um alto nível naquilo que eu estou me dedicando. E se tem pessoas que se dedicam aos estudos, é natural que você também consiga resultados melhores. Ali dentro era um centro de excelência de futebol. Então você pega, por exemplo, a gente tem colegas em comuns aqui, não precisa citar nomes, que eram jogadores que era seleção brasileira já na categoria de base e que estava há 5, 6 séries atrasadas.
Sim.
A exemplo, tinha que estar no primeiro, segundo ano, e o cara tinha
tá na quinta série, quarta série.
É, o cara tinha dificuldade para escrever. Porém, na seleção, ele era capitão. Então, assim, era uma, há essa diferença muito grande, porque é um centro de excelência de futebol. É o que eu acho que falta uma fiscalização melhor, porque se faz grandes jogadores, mas não estão fazendo grandes cidadãos, grandes administradores. Se a gente for fazer uma pesquisa, é um outro tema, mas só para pegar um gancho. Se a gente for fazer uma pesquisa aí, pegar os últimos jogadores que tem 10 anos que estão em inatividade, se você pegar a depreciação de patrimônio que esses caras tiveram, é coisa absurda. Porque os caras não foram preparados nem para ganhar dinheiro, mas ganharam. Mas muito menos para administrar.
Para gestar isso aí, né? E ter uma vida,
Não é, Fernando?
Você envelhecer tranquilo, né? É verdade.
O Fernando...
França, eu partilho inteiramente dessa sua opinião aí. Uhum. Eu acho que e o clube, né, no caso, as equipes profissionais, né, que tem sua divisão de base, ela é grande responsável por esse desprendimento do atleta dos estudos, né, da parte acadêmica. Uhum. Porque como França abordou, você acaba nem tomando essa decisão, Alan, se você é conduzido a isso, entendeu? Naturalmente,
claro.
com a rotina de treinamento, com as viagens que são frequentes, né, passa 15, 20 dias fora, às vezes um mês, perdendo aula, as competições, né, como França comentou. Então, o clube, né, e todo o arcabouço, né, que gira em torno disso, toda, no caso, a CBF, as competições, elas são grandes responsáveis por esse desprendimento do atleta da vida acadêmica.
Entendi.
Tem até uma questão que teve na época, que foi até um absurdo. Eu lembro perfeitamente que o Fernando tava, eu acho que você também participou dessa época. Eles tentaram, na categoria de base, unificar primeiro, segundo e terceiro ano.
Não, isso é um absurdo. Perfeito.
Fazer o CPA, né? É verdade.
Foi uma coisa. Eu, na época, eu fazia colégio particular, junto com o Fernando, a gente tentou fazer essa migração e falou, gente, isso é um absurdo. É tentar formar todo mundo. Né? Então a gente sabe que.
Na verdade, é um modo de burlar.
E é isso, cara.
É verdade.
E são os grandes vilões. E infelizmente, cara, quem paga o pato é quem aceita isso. É que amanhã ou depois, a gente sabe que o funil é muito grande, é 5% a 7% que vão virar jogadores mesmo. Ah, e aí, o que vira dessas pessoas que optaram em não estudar? Posteriormente, o que eles vão fazer? Né? E é uma preocupação que o clube não tem nenhuma, nem o presidente, porque os presidentes, eles mudam. Da minha saída da minha categoria de base, do clube que eu fiz, que foi o meu clube de infância, para hoje, já passaram 4, 5 presidentes. Os caras continuam a vida deles, né? Mas aqueles, 500, 600, 1000 atletas que passaram por lá não deram certo. O que viraram esses caras?
Agora eu me pergunto, tanto para vocês dois, né? Tanto pro Renan, pro França, como pro Fernando, né? A partir da decisão que vocês tomaram, olha, realmente eu vou dar ênfase ao estudo. O Renan um pouco mais velho, o Fernando ainda ali beirando a parte adulta, né? Saindo da adolescência, se tornando adulto. Como a família reagiu, né? Porque não é fácil. Eu acredito que numa família de um pouco menos esclarecida, teria um pouco mais de dificuldade de assimilar isso. Não tem muito disso.
Cara, não...
Pode falar. Pode falar, França.
Ó, no meu caso, cara, bom, lá em casa, eu sempre tive a confiança dos meus pais, principalmente nas decisões que eu ia tomar. Eu sempre fui muito apoiado.
Uhum.
Eu acertando ou errando, eu tinha o apoio. Meu pai e minha mãe nunca foi muito de ficar, faz isso, faz aquilo. Sempre confiaram muito lá. Eu sempre fui muito coluna lá em casa. Eu sempre tive muita opinião de dar conselho, de conversar com minha família e de resolver questões pessoais dentro de casa. Então, quando eu tive a minha decisão, eu conversei com eles, evidentemente. Meu pai é um amante do esporte, ficou triste, mas não ficou decepcionado, porque ele sabe que eu fui até onde deu. Então, ele aceitou numa boa e aí foi um processo de transição. Porque você imagina, você sai de casa com 12, 13 anos. Seu pai é herói, ele não erra, né? A gente, quando é criança, a gente olha pro pai, ele é a melhor pessoa do mundo e pronto.
É verdade.
Eu voltei pra casa, cara, com 26 anos. Então, eu tinha personalidade formada, eu já tinha minha opinião formada. Então, eu passei a confrontar algumas coisas com meu pai, que era natural. Eu antes, eu era o queridinho dele, né? E eu passo a vir adulto morar com ele. Pra mim, foi uma experiência também complicada porque eu sempre morei sozinho, eu tive minha independência. De repente eu me vejo morando com a família novamente, até pelo tempo, tinha condição de morar fora, mas pelo tempo que eu fiquei fora, pela ausência minha dentro de casa. Então teve um processo transitório, acho que toda mudança ela tem algumas coisinhas para ser reajustada, mas que depois, cara, hoje particularmente, a gente vive super bem e meu pai está muito feliz com o que eu faço hoje. Eu não desvinculei do esporte totalmente, eu continuo fazendo o que eu gosto, mas de maneira amadora, eu não sou mais um profissional, eu me dedico de maneira amadora. Eu tenho escolinha de futebol, eu tenho quadra de futebol na cidade, é uma coisa que eu adoro fazer, promover eventos relacionados ao futebol. Então, de uma certa maneira, meu sonho ainda continua ligado. Eu mexo naquilo que eu gosto, mas aquele de ser jogador, de jogar nas quatro linhas ali, esse ficou de lado, cara.
E você, Fernando?
Já no meu caso, Wallace, minha decisão foi muito, muito mais cedo, né? Foi logo aos 19 anos, aos 20 anos, que eu já optei por seguir a carreira acadêmica, né? Que eu já deixei o futebol de lado, como eu já comentei anteriormente. E a família, a reação da família, lógico que tem um impacto, né?
Eu acho assim, além do mais de tudo, né, Fernando, o que você representava, né? Eu bem sei o que você representava com o clube, né? E de repente você fala, pum, acabou o meu sonho aqui, eu vou trilhar outro caminho,
É verdade, alimentou, né, uma expectativa de toda a família, né? De todo o entorno. Frustrar isso aí, sem dúvida, é complicado, não é nada fácil. Claro. Mas assim, eu também parti dessa situação que o Renan comentou, né? Sempre fui um líder para a família, apesar da pouca idade, desde sempre, meus pais, né, minha mãe, meu pai, sempre me escutou muito, sempre eu tive uma posição bem efetiva dentro de casa, e assim, não sofri grandes questionamentos. Meu pai, especialmente, ficou muito triste, né, porque os pais também investem bastante, Wallace. Investe o tempo deles, né, de estar levando, né, pro treino diariamente. Meu pai me buscava e me levava de carro. Então tem todo um contexto que era para aquilo dar certo, né? Tem toda uma estrutura que a família se prepara para que esse sonho se realize. E assim, também nunca me desvinculei do futebol, né? Desde o início de 2007, foi quando eu comecei minha graduação em administração, já foi com a bolsa de 100% numa faculdade particular aqui de Salvador. E atrelado ao futebol, né? Eu participava da equipe universitária, da equipe de futebol de campo universitário. Sim. E onde estou até hoje, inclusive, né? Desde 2007. Com isso, eu já me formei na graduação em administração. Já fiz uma pós-MBA em gestão de negócio. E agora já estou cursando mais uma graduação, né? Já estou em direito agora. E sempre atrelado a essa bolsa de futebol, participando da seleção da faculdade e disputando o Campeonato Brasileiro. Claro. No universitário, que é a competição do cenário universitário aqui no Brasil.
Então, a gente, na verdade, o que a gente entra em um consenso é que quanto menor o nível cultural do jovem, né, mais ele aposta na profissão, porque como o Fernandinho acabou de salientar, junto com o Renan, vocês são líderes da família, né? Então, jovem, você já passa a ser o líder e a referência da família. Então, esse atleta ou esse jovem que ele vem de uma família mais humilde, que talvez não tenha outra saída, ele aposta tudo no futebol, não, seja devido a essa esperança que toda a família deposita, né? Então acho que o fator de seu, do Renan, que são a minoria no esporte, acaba facilitando para que vocês saiam, né, e saiam de uma forma não frustrada, correto?
Exatamente. Perfeito. E agora tem um aspecto também que é fundamental destacar, Wallace, eu gostaria de salientar aqui também, é que o esporte, né, toda a minha vivência, meus 10 anos, né, de 98 a 2008, que eu passei na categoria de base do Vitória, possibilita à pessoa, né, ao cidadão, uma série de elementos que são vitais para a continuidade da vida dele. Claro. Eu acho que a gente trabalha muito a questão da disciplina, porque desde jovem nós já somos cobrados, né, por resultado, pela assiduidade nos treinamentos, a questão da responsabilidade, a gente acaba assumindo uma responsabilidade muito grande em relação à nossa idade, a própria convivência em grupo. É um outro aspecto que a gente também ganha bastante. Eu tenho essa visão, né? Converso com as pessoas, que minha adaptação no ambiente de trabalho, no mundo corporativo, se facilita muito por essa vivência que eu tive no esporte, pela disciplina, pela responsabilidade, pelo trabalho em conjunto, pelo respeito à liderança, né? Acho que a gente aprende desde cedo a respeitar o líder, né? No caso, o treinador, o
diretor. Perfeitamente, Fernando. Perfeitamente. É fundamental.
Então, isso acabou facilitando que você fosse inserido no mundo corporativo, então, né?
Com certeza, sem dúvida, facilita muito essa adaptação, né? Esse convívio, relacionamento interpessoal.
É, outro ponto, né, que eu acho que está ligado a tudo isso que a gente vai falar, né, e é um comentário que eu gostaria de também ressaltar, que aqui no Brasil é exigido que o atleta menor de idade ele seja matriculado na escola, né? Mas não existe nenhum tipo de fiscalização criteriosa em relação a isso, né? O que vocês acham que deveria, como é que deveria ter sido, ou como é que deveria ser esse tipo de fiscalização? Um pouco mais agressiva, um pouco mais rigorosa, né? Porque a gente estudou lá e sabe que era um pouco, era muito maleável o modo como tinha a fiscalização, né?
Ô, Wallace, assim, a fiscalização ela tem que existir? Tem, cara, sem dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, se não vir da pessoa a vontade, o desejo de se dedicar, de se estudar,
claro,
tem fiscalização que faça com que as coisas dê certo, correto?
Claro, claro, claro.
Sempre há uma maneira, né? Se o aluno quiser ir para a escola, marca a presença, mas não prestar atenção, não vai adiantar nada, ele não vai absorver nenhum. Agora, o clube, ele tem, sim. Imagina que, bom, você pega uma categoria de base aí, ela tem entre... Bom, por baixo, eu posso te afirmar que ela tem pelo menos uns 150 atletas.
Claro.
Então, todos menores de idade, quer dizer, boa parte, né? Os juniores, alguns já têm 18 anos, mas tem a categoria sub-14, que geralmente os clubes já pegam, aí vem sub-15, sub-16, sub-17. Tem 30 jogadores em cada uma ali. Então, você tem uma média aí de uns 100, 120 atletas menores de idade, que automaticamente o clube passa a ser responsável pela sua formação.
Uhum,
né? Não só no esporte, como também escolar. Então, se você não tem um monitoramento, o Vitória, particularmente, ele tinha uma estrutura. Uhum. Eu acho que talvez o funcionamento, a execução não era tão boa, mas ele tinha estrutura. O Vitória contava com assistente social,
claro,
com monitores. Eles tentaram fazer uma escola lá dentro, mas acabou não dando certo. Eles tinham uma estrutura que eles tentavam. Eu acho que precisa evoluir mais. Eu acho que precisa ter uma fiscalização maior. Eu lembro que tinha atletas que faziam estágio na Europa com 14, 15 anos. Ó, o cara vai ficar 3 meses morando na Europa. Como é que ele vai estudar? Como vai ser feito esse controle, esse acompanhamento? O que garante lá fora que ele vai continuar tendo aulas de português e de inglês? Né? Então, é uma série de coisas que teria que ser reavaliadas, mas que teria que vir de um órgão superior exigir que as categorias de base formem os atletas, né? Que tenham eu acredito que até o atleta, ele formado, ele tem uma instrução melhor.
Concordo.
Isso é bom para a carreira dele, cara. Ele vai ter mais facilidade para lidar com as coisas, para negociar contratos, para entender dos seus direitos. E até mesmo para se precaver de problemas que ele possa ter na carreira dele.
Claro.
Né? Uma pessoa orientada, a possibilidade dela cair em armadilhas é bem menor do que um cara que não é instruído.
Certeza.
Então eu imagino que o clube tem sim que melhorar muito essa questão de fiscalização. O Ministério da Educação tem que cobrar mais dos clubes, porque pode transformar o sonho de adolescentes em pesadelo. E jovens que poderiam ter futuros brilhantes em outras áreas ficam na metade do caminho, porque não dá certo o sonho de ser futebol, e vão recomeçar a vida aos 25, 27, 30 anos de idade e sem instrução nenhuma, sem formação. Então eu acho que é um número preocupante que deve levantar, deve se preocupar sim, cara, porque talvez as categorias de base possam estar produzindo menos do que poderia estar produzindo.
Bacana.
É verdade, eu concordo inteiramente com essa opinião de Renan. E assim, eu queria ressaltar que o protagonismo nesse processo, eu acredito que é dos clubes, Wallace. Eu acho que o clube é o responsável por isso.
Aí você entra na outra pergunta que eu já estava pensando em fazer, né? É interessante para os clubes que os atletas deixem o estudo no segundo plano, não?
Acaba sendo, né? Acaba sendo a tendência natural, como a gente já comentou.
Uhum.
Eles praticamente forçam os atletas a viver futebol, né? Treinar dois turnos, eles acabam respirando unicamente isso. E traz uma série de efeitos colaterais negativos para a própria base do clube ali. Por exemplo, um adolescente, né? 14, 15 anos, que não está frequentando, né, a escola regularmente, ele vai ter dificuldade até de compreender, né, um posicionamento tático,
muito.
Um, algo que o treinador queira fazer ali, né? Alguma movimentação diferenciada. Ele até nisso vai repercutir numa maior deficiência.
Verdade.
Perfeito.
Verdade. Se a gente fosse fazer um paralelo em relação a alguns países da Europa, né? No caso, ou países até da própria América, da América, como os Estados Unidos, porque o esporte está ligado muito à educação nos Estados Unidos, né? Eu costumo falar que o Brasil poderia ser um pouco assim, mas eu acho que aí ia ter que mexer com toda a legislação, uma série de leis que eu acho que não seria benéfica para muita gente, né? Muita gente perderia. Eu acho, supondo, né? Creio que o jogador de basquete, o jogador de futebol americano, ele chega muito mais esclarecido pelo fato de ele ter cursado college, ter passado numa faculdade, porque isso abrange muito a visão do cara, não?
É, lá eles exigem, né, cara? Lá existe uma permuta, né? Ah. Eles trocam o talento, eles oferecem bons estudos a troco do talento. Uhum. Aqui no Brasil, infelizmente, se oferece bons salários a troco de um talento. Então, um jovem promissor, ele já faz um contrato ali com a remuneração boa, e aí acaba que na cabeça desse jovem, da própria família, para que estudar? Se hoje ele já ganha mais do que um cara que tem duas, três faculdades, tem uma pós-graduação, tem um MBA, o cara tem um doutorado. E o jovem com 18, 19 anos, ele já ganha um salário bom.
Duas, três vezes mais.
Duas, três. Então, assim, isso causa um conflito na cabeça do jovem, que ele imagina assim, bom, por que que eu vou estudar? Qual vai ser a diferença? E a gente vê aí exemplos aí, hoje na mídia aí, de atletas que ganharam absolutamente tudo que podia ganhar. Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial, jogaram na Europa e que estão quebrados hoje, infelizmente. Outros morreram na miséria com pouco tempo de aposentadoria. Será que isso não é reflexo da falta de estudo na categoria de base? Porque a educação ela é alicerce. Claro. Você só faz ela uma vez. Não tem como você construir um prédio com material
sem
ruim
fundação,
lá em cima, quando você chegar no último andar, o prédio vai desmoronar. Claro. Então você pode até fazer dinheiro durante a sua carreira. Mas na hora de administrar, se você tiver uma base boa, vai desmoronar. Né? E os números são alarmantes. Então eu acredito que nos Estados Unidos, a gente vê o quadro de medalhas olímpicas nos Estados Unidos, numa China, os caras sobram.
Cuba.
Né? Os caras sobram na frente nossa, porque aquele cara que está se destacando, a melhor universidade investe nele, dá estudo, estrutura. Claro.
Até é engraçado quando você fala isso, né, Renan? Porque, na verdade, eu tive o prazer de conhecer alguns americanos e conversando e discutindo com eles falaram que, na verdade, eles investem no futebol para ter retorno na educação e não para ter retorno financeiro, né?
Olha que bacana, né,
cara? Aí eu não tinha entendido muito bem como é que era e agora eu entendi. Na verdade, o fato dos pais pagam escolinha de futebol para seus filhos ou escola de basquete para que vê se ele tem algum talento naquilo e para que lá futuramente ele já não precise gastar com a questão da universidade, né? Isso no Brasil, o caso Fernandinho mesmo citou até por experiência própria, né, que ele ganhou uma bolsa e pôs...
O Fernandinho é um
exemplo disso, né?
É, verdade.
Então, a gente acha que tinha que explorar mais isso aqui no Brasil e não se utiliza tanto, né? E aí, fazendo a minha culpa também, eu acho que entra aquilo que você falou, que eu acho que também cabe a nós atletas também se posicionar de uma forma diferente, né? E se posicionar e querer criar interesse para essa coisa também, né? Porque a gente é muito acomodado, exatamente. Não tem muito disso.
Sem dúvida, Wallace. O atleta na categoria de base, ele tem uma exigência do campo ali, ele se dedica àquilo, e na escola ele não tem uma exigência tão grande, né?
Sim.
Então, precisa dele ter. Só que aí a gente volta lá atrás no começo, naquela primeira pergunta nossa lá da classe social. Se você foi criado de uma maneira que não se tem cobrança na escola, e aí você vai pro mundo, você tem que fazer as suas opções. Não é uma tendência você se cobrar de estudar, né?
Você vê de uma
família humilde, onde é que seu pai abre mão de estudo, sua mãe abre mão de estudo, para poder trazer o que comer para dentro de casa. Então você não cresceu vendo que estudar é o que iria mudar sua vida.
É o caminho. E tem outro aspecto interessante nessa conversa aí também, porque a gente falou, né, dos atletas. Vocês vão concordar comigo, certamente. O atleta, ele é muito mimado, né?
Muito.
Nessa fase, pelo empresário, pela família, pelo clube, sobretudo os maiores talentos, né? E poucas pessoas têm essa coragem, têm essa disponibilidade em abrir os olhos desse jovem para essas preocupações, né? Verdade. Todo mundo fica meio receoso de querer...
Vira vilão, né, Fernando? Vira o vilão.
É verdade. Então, conceito, vira o vilão, né? É, o cara tá falando bobagem aí, não sei o quê. Tem essa questão também. São poucos que chegam para falar a verdade, para despertar para esse jovem essa importância. E uma outra coisa, vocês citaram aí, né, Estados Unidos, Canadá. Podem observar, né? A gente assiste na TV fechada, né? Na ESPN, na Sport TV, campeonatos universitários que Sim. são fortíssimos, né? A Sim, liga de
basquete,
a NCAA, né? NCAA.
É isso aí.
Ela é fortíssima. A própria questão também do futebol americano, que é o principal esporte dos Estados Unidos, são as faculdades que oferecem esses talentos para os grandes clubes, né? Dos Estados Unidos. Ou seja, a grande divisão de base são as universidades. Esses atletas já têm nível superior, já têm uma outra forma de encarar e enxergar o mundo. Isso o Brasil está muito distante.
Muito, muito distante, cara.
Então a gente chega à conclusão, né, que quanto maior o nível cultural do atleta, mais fácil ele se desvincular do futebol ou de qualquer tipo de esporte que não traga benefício para ele, né?
Perfeito. E obter êxito na carreira, né?
Claro.
Não ficar... E eu e o Renan, né, que estamos nessa conversa, uhum. somos exemplos disso, e que não desvincularam do futebol, né? Você vê que é uma coisa que está tão impregnada na paixão, né, no gostar, que mesmo numa continuidade fora da carreira profissional de futebol, continuamos vinculados, porque é uma paixão, né? Você conheceu muita gente, claro. Seu ciclo social acabou sendo aquele, né, vinculado ao esporte e ao futebol.
Então, o que nos leva a crer, né, que o grau de escolaridade do atleta não pode influenciar diretamente sua profissão como jogador. Eu acho que isso não influencia. Mas com certeza isso vai trazer um fator determinante para que seu futuro, né, quando ele parar, seja influenciado de uma forma absurda, né?
Ah, sem dúvida. A postura com o atleta que teve uma formação razoável, não vou dizer nem boa, uhum. você não precisa criar, é difícil fazer manter dois focos, né?
Sim.
Você faz o futebol com excelência e também fazer estudar com excelência não é fácil, mas você ter uma formação, uma base ali pelo menos, sem dúvida, o pós-carreira de futebol daqueles que tiveram a base na escola, eu não tenho a dúvida, Wallace, que ele vai saber sobressair com questões financeiras, uhum. Ele não vai, eu acredito que vai ter facilidades para administrar o patrimônio dele, para fazer ser rentável, porque o atleta ele tem que entender que tem validade. A carreira de futebol tem validade. O Fernandinho se formou... A validade é muito curta. Com 34, 35 anos, o atleta está aposentando. Uhum. Né? E, infelizmente, você não vê, você não conhece um jogador de futebol que ele é aposentado. Porque ele não tem tempo de contribuição. Eu acho que tem até um projeto no Senado aí para ser aprovado.
Está tramitando
para tentar aprovar a aposentadoria de atletas. Porque hoje no Brasil se aposenta com o mínimo de 15 anos de contribuição e 65 de idade, né?
Sim.
Ou 35 anos de contribuição e 55. Tem a questão do fator previdenciário, que acaba prejudica um pouco aí. Então, um atleta de futebol, ele trabalha no máximo 15, 18 anos. Um atleta que é uma referência, como, por exemplo, Zé Roberto, do Palmeiras, né? Que é uma raridade, né? O cara com 40 anos de idade joga em alto nível. Mas a gente sabe que isso aí é uma minoria das minorias, né? É uma exceção muito grande. Então, não dá tempo de você ter um tempo de contribuição. Então, de que esse atleta vai viver? Como que ele vai saber administrar os bens dele? Né? Como que ele vai saber lidar com imposto de renda, com declaração, com essas coisas todas? Então, eu acho que essa base, ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela que vai definir o que o atleta vai fazer depois dos 35 anos. Porque é muito triste você ver um cara que ganhou tudo, que jogou uma Copa do Mundo, que você foi ídolo dele, ele com 40, 45 anos de idade, passando dificuldade. Né? Então é muito triste você ver grandes ídolos, a gente sabe, tem grandes ídolos nossos aí, que a gente viu jogar futebol, e que hoje passam por situações financeiras muito delicadas, né? Por uma série de fatores. Eu acredito que até as indisciplinas, ela é causada pela falta de disciplina que ele não teve durante a formação dele, né? Atletas que teve problema com bebida, com droga, com noitada, aquelas questões que destroem a carreira. Foram fatores que faltaram para ele durante a sua formação. É a questão do alicerce. Então eu volto a afirmar que eu acho que é fundamental o empenho dos clubes e que órgãos superiores venham realmente cobrar isso para que o atleta ele tenha uma base fortalecida, para que futuramente ele não tenha tantas dificuldades na vida.
Bacana. E você, Fernando?
E é possível, né, Wallace? Eu acho que a gente fica nessa questão, né, no campo da teoria, né, das possibilidades. Claro. Mas não é algo tão difícil, não, pô, dos atletas, dos clubes, né? Entenderem a relevância disso para os seus atletas, informar cidadãos além de atletas profissionais. É fundamental, muito importante que isso aconteça. E assim, Wallace, o que é que precisa sinalizar também? Você acaba... Os órgãos fiscalizadores, né? Você tem hoje associações muito fortes, né?
Claro.
Você tem, por exemplo, você tem a Associação de Atletas Profissionais aqui na Bahia, a AGAP, é um órgão também que eu sou vinculado, que já está entrando com esse trabalho de tentar evoluir nesse sentido. Eu, por exemplo, né? Eu sempre utilizei a bolsa de 100% da faculdade.
Sim.
Mas outros atletas que não tiveram essa oportunidade, a AGAP aqui mesmo, que é a Associação da Bahia, ela reembolsa em 70% aquilo que um atleta profissional afiliado faça uma faculdade. Ou seja, se a faculdade for R$500 por mês, essa AGAP, né, essa associação, ela reembolsa 350. Então já tem alguns movimentos nesse sentido, né, de fomentar com que o atleta, após aposentado, tenha uma formação, tenha uma vida melhor, mais confortável, né, tenha outras possibilidades além do esporte, que é muito curto. Com 35 anos, como o Renan comentou, o atleta normalmente já está na fase terminal da carreira. E com 35, 40 anos é o auge de um profissional de qualquer outra área, né?
Claro.
É quando ele está mais maduro, é quando ele está ainda bem ativo ainda, né? Para ter vários vínculos de trabalho, para ter uma produtividade maior. E assim, dá tempo de produzir, de ter sucesso também em outras profissões quando o futebol chega ao fim, né?
Verdade. Pô, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a participação dos dois, né? Porque foi fantástico. Muito esclarecedor, né? E a conclusão final de vocês, agradecimento, e espero que outros, né, como a HAP, que o Fernandinho acabou de citar, possa também estar disponível e nos mostrar, né? Porque às vezes a gente não sabe ou a gente não tem interesse, mas que isso possa ficar mais visível. E eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a participação de vocês e espero que tenha mais participação de vocês aqui junto com a gente, porque atletas como vocês. Claro que vocês não seguiram a carreira, mas a gente espera que jogadores do nível intelectual de vocês possam surgir, né? E que vocês façam considerações finais de vocês aí.
França.
Pode começar com você, meu filho. Você que é um cara extremamente esclarecido, eu aprendo muito com você. Eu quero aprender mais um pouquinho. Pode começar, para depois eu aprender um pouquinho e ressaltar aqui.
Não, em primeiro lugar, claro que, né, agradecer a vocês por essa oportunidade, né, o Wallace pela lembrança, pela possibilidade, né, de expor um pouco das ideias em temas tão relevantes que os atletas, né, dificilmente abordam com essa liberdade de expressão, com esse tempo, né, para abordar esses temas. Então é uma iniciativa muito bacana, fiquei muito feliz, muito contente em participar e, sem dúvida, com convites futuros, Eu tenho total disponibilidade aí para colaborar nessas conversas, que eu acho que engrandecem a gente, né? Eu acho que o aprendizado, essa questão de você tá melhorando, ela é contínua, ela não se esgota nunca. Você sempre... E esse tipo de conversa sempre traz elementos novos, amadurecem e deixam você mais preparado para lidar com a vida. Então, muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço, Wallace. Forte abraço, França.
Bom, eu deixo aqui também meu agradecimento, estou sempre à disposição, é um prazer tocar num assunto como esse, eu acho que é muito delicado e que merece uma atenção melhor mesmo. O Wallace está de parabéns. O Wallace é um cara que eu pude aprender muito cedo com ele também, sempre foi um líder, ainda quando jovem, com 17, 18 anos, já tem esse espírito de querer estar sempre ajudando, passando coisas boas adiante. E mesmo hoje, né, jogando no clube de massa, de expressão como é o Flamengo, se preocupa com situações que fogem até do controle dele, mas que o que puder fazer para ajudar é muito bacana de ver. Tá de parabéns, Wallace. É um tema muito bacana a ser abordado e que eu acho que você tem total condições de estar orientando e ajudando muita gente que precisa de direção nesse sentido aí. Eu acho que começa lá embaixo, né, nas categorias de base, e é o que você tem abordado bem. Porque depois de atleta profissional é difícil controlar. Então vem da formação. Um tema muito bacana mesmo, que estou sempre à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo.
Eu realmente queria agradecer mais uma vez, né? Porque o papo foi melhor do que eu esperava. E agora sim a gente pode botar o podcast no ar, né? Porque a gente tinha feito a tentativa, né, Fernando? Até... Mas... E não deu muito certo, porque o papo foi muito difícil, né? Não desenrolou e hoje foi de uma fluidez assim absurda, né? E o que eu também gostaria de passar.
Agora 1h07 de conversa, pô. Passou rapidíssimo,
né? Então, assim, espero que depois, quando o podcast estiver no ar lá, vocês possam baixar, né? Porque a cada 10 dias a gente vai estar postando lá um tema sempre interessante, simplesmente dando espaço para aquelas pessoas que não têm espaço para se falar, né? E falar da forma que a gente vê e a nossa visão, que eu acho que nada, ninguém melhor do que a gente que vive isso para estar tá expondo essas ideias, né? E eu queria também passar, né, o que também queremos passar aqui para as pessoas que não conhecem futebol, né? Só conhecem somente dentro das quatro linhas, né? É que o fato que a maioria dos jogadores tem um nível de escolaridade aquém do que desejado, né? Independe da vontade do mesmo, né? São vários outros fatores que desfavorecem para que isso aconteça, né? Mas mesmo assim, acreditamos que isso seja suma importância e reversão deste quadro. Pois o nível de escolaridade pode não influenciar na vida do jogador dentro das quatro linhas, né? Mas com certeza fora delas, após o apito final, será o fator decisivo para o futuro dos mesmos. Valeu, eu agradeço e até o próximo.